Santo dos Santos. Levante as mãos e se expresse desta forma, agradando, adorando, exaltando, aplaudindo aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda bênção. Só mais uma vez, só mais uma vez. Aleluia, glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, amém. Quem está feliz com Jesus, levanta a mão. Quem ama Jesus, levanta outra mão também. Agora aplauda Ele bem forte novamente. Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração e todo louvor, amém. Pode se sentar, queridos. É uma alegria estarmos aqui. Quero trazer uma palavra ao seu coração, uma palavra breve, né? A gente não passar muito tempo, né? Embora que ninguém está com pressa aqui, né? Gostoso meditar na palavra de Deus, né? Tá bem? Glória a Jesus. Culto termina aí agora é 7 horas, então lá por 7:30. Quem me dá mais 5 minutos para a mais aqui, se eu passar do tempo? Então fica a mão levantada. 5, 10, 15, 20, 25, 30, tranquilo, até meia-noite, tranquilo, né? Ô Marcelo, pega dó maior aí. Vai lá, só dó. Tranquilo, tranquilo. Tem uma música bem fácil. A letra é: sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. A Bíblia assim me diz. Aprenderam? Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. A Bíblia assim me diz. Vamos falar junto? Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. A Bíblia assim me diz. Agora, é bem fácil. Você só dá só o tom, deixa eu cantar, depois na segunda você toca, né? Tranquilo? Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. A Bíblia sim me diz. Quem nunca ouviu essa música aqui? Acabei de cantar, gente, né? Vamos lá, de novo. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. A Bíblia sim me diz. A Bíblia primeiro, né? A Bíblia sim me diz. De novo. A Bíblia se me diz. Vamos cantar de novo? Vamos ficar em pé? Para fazer de conta, estamos ensaiados já, né? Agora vamos cantar de verdade, né, Dani? Vamos cantar de verdade. Adri, vamos cantar. Vamos lá, 1, 2, 3. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. A Bíblia sim me diz. De novo, bem forte. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus me ama. A Bíblia sim me diz. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz e está dito. Amém. Se a Bíblia diz, eu creio, porque Jesus me ama e Ele provou que me ama. A Bíblia assim o diz. Coloca a mão no coração e fala: Senhor, obrigado pelo teu amor. Fala comigo nesta noite, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento o vizinho aí, pode se assentar, né? Que bom que você está aqui. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quero trazer uma palavra hoje bem rápida para você, com o título As Três Leis. Temos advogados aqui hoje, né, doutor Simão? Né? Tem mais outros que fizeram aqui direito. Marcos fez direito também, né, Marcos? Cadê o Marcos? Fez direito também, né? Então temos aí os que entendem de lei. Mas vamos lá, vamos para a gente meditar rapidinho na palavra de Deus, embora me deram algumas, vários 5 minutos a mais, né? Mas vamos lá. Vamos meditar rapidinho em Mateus, Evangelho Mateus, segundo o evangelista Mateus, né? Capítulo 14, versículo 22 a 33. Mateus 14, 22 a 33. Ali, está no telão, você pode acompanhar conosco ali, né? A minha versão é ARA, Almeida, Revista Atualizada, né? Vamos lá. Estão comigo? Amém? Jesus anda por sobre o mar. Então vamos lá. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, és filho de Deus." Amém. Glória a Deus. Interessante aqui. Vamos entrar no cenário. Vamos viajar lá para a situação, né? Vamos entrar dentro da Bíblia aqui. Imagine só, eles estavam lá, Jesus despediu eles, vocês vão indo de barco, e Jesus ficou a só, subiu a só para despedir as multidões, foi orar, né? E eles estavam lá no meio do mar. O mar estava agitado. Alguns estádios, um estádio era cerca de 400 metros, então vários, estava mais de 1.000 metros, sei lá, 2.000 metros, a gente não sabe precisamente a distância, longe da praia. E Jesus tinha ficado na praia. Mas veja que interessante, há pouco tempo atrás, Jesus tinha feito vários milagres, um deles foi acalmar a tempestade, Jesus estava dormindo no barco, vocês lembram da história, né? E Jesus está ali, de repente, quando Jesus olha, o barco já estava longe. Jesus estava orando, Jesus resolveu ir caminhando sobre as águas. Mas como já era tarde da noite, o mar estava agitado, e eles estavam ali sem imaginar como que Jesus vai vir andando sobre as águas. Jesus nunca tinha andado sobre as águas até então, né? De repente, eles veem, Jesus vem andando sobre as águas. E eu creio que imagine a cena, eles no barquinho aqui, e vendo aquele vulto vindo sobre as águas. Começou a dar medo, né, nos discípulos. E de repente, quando eles viram, não, é Jesus, mas se é Jesus mesmo, não, é um fantasma. Né? Jesus falou: "Não, tema, sou eu, mas se é o Senhor, que permita que eu vá por sobre as águas, então também, né? Se o Senhor pode, eu também posso." Né? E daí Pedrão deixou o barquinho ali, né? Deixou a carruagem da água, deixou o barco e começou a andar sobre as águas. Interessante essa colocação, né? E quando ele estava andando sobre as águas, de repente, ele estava andando sobre as águas, de repente, ele olhou para o lado, temendo o vento que lhe era contrário. E o que aconteceu? Começou a afundar. E quando ele começou a afundar, o que, que ele fez? Ele voltou para Jesus e gritou: Senhor, socorre-me, socorra-me, amém? E daí o que, que Jesus fez? Estendeu a mão para ele, chamou ele homem bule, né? Ainda existe bule, não? Agora é garrafa térmica, né? Homem de pouca fé, né? De pouca fé. Homem de pouca fé, por que duvidaste? E Jesus, então, o socorreu e ele entrou no barco, são e salvo. Só molhou a roupa, né? Mas veja que interessante, o que, que nós aprendemos aqui? Esse texto é muito rico, né? Muito rico. Mas eu quero, antes de trabalhar aqui, umas três leis, quero dizer uma coisa para você. Você vai falar: o pastor... isso é heresia, pastor, né? Eu quero dizer uma verdade para você, e vou provar, né? Pedro, quem crê que Pedro andou sobre as águas aí? Levanta a mão. Eu vou provar para você que Pedro nunca andou sobre as águas. Pedro nunca andou sobre as águas. Sabia? Hein, Robledo? Sai dessa agora, hein? Hã? Já está sabendo, né? Pedro nunca andou sobre as águas. Deixa eu falar um pouquinho de lei para vocês. Não entendo de lei, né? Mas mais ou menos, a gente vai fuçando de tudo um pouquinho, né? Mas vamos lá. Existe a lei municipal, existe vários tipos de lei, né? O que não falta é lei, né? Como o homem gosta, o ser humano gosta de lei, né? Então existe a lei municipal, existe a lei estadual, existe a lei federal. Qual que é soberana, doutor Simão? Federal. A estadual pode fazer uma lei que transgrida a lei federal? Não. Por quê? Porque a federal... E a municipal? Menos ainda, né? Está sujeito tanto a federal quanto a estadual. Então, existe uma hierarquia legal, é isso? Não sei se esse é o termo, né? Hierarquia legal. Muito bem, mas existe três leis que eu quero trabalhar hoje com você. Existe a lei dos homens, fala comigo, a lei dos homens. Existe a lei da natureza, existe ou não tem lei da natureza? Então, existe a lei dos homens, a lei da natureza, fala comigo, a lei da natureza. E existe a lei de Deus. Sim ou não? Sim, são três leis. Agora a pergunta é, qual que é soberana? Lei de Deus. Vamos colocar aqui as leis nos devidos lugares. A lei da natureza, por exemplo, a lei da gravidade é a lei da natureza, está sujeita à lei de Deus. Lei da gravidade, né? Houve a lei da natureza, por exemplo, lá na, agora, o último tsunami que teve foi lá na Rússia, né? Ou no Japão, sempre está tendo tsunami por aí, né? No México, né? Na Indonésia, então dá os tsunami. Imagine que aquele povo ali, os líderes políticos daquele país, eles resolvem, unânimes, votam proibindo tsunami no litoral deles e decretam e joga no diário oficial e põe outdoor na praia, voltado para o mar vai obedecer? Sim ou não? Não. E se eles se humilharem, se renderem aos pés da cruz, se arrepender dos seus pecados, se converter a Jesus, aceitar Jesus e orar e pedir: Pai, Senhor, por misericórdia, não manda mais tsunami, e o Senhor ouvir, vai vir tsunami? Não. Sim ou não? Não. Por quê? Porque a lei de Deus está acima da lei da natureza. E se o homem, por mais que ele seja presidente da república, ele resolve do décimo andar olhar para baixo: bom, eu sou o presidente, eu posso passar para outro prédio, né, sem escada nenhuma, e tentar passar, ele vai cair, porque a lei da gravidade não vai obedecer ele, mesmo que ele seja um homem de autoridade naquela nação. Então, a lei de Deus é a lei soberana, está acima da natureza, acima da lei dos homens. Por que eu estou falando isso? Porque Pedro nunca andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Jesus. Amém? Estão me entendendo aqui? Por quê? Quando Jesus falou vem, ele teve fé. Ele teve fé. O que, que a Bíblia fala aqui? Olha, olha bem a colocação, né? Se és tu, Senhor, manda-me entrar contigo. Então Jesus falou, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E quando ele temeu o vento, começou a afundar, né? Jesus falou, homem de pequena fé, por que duvidaste? Veja que interessante. Quando Jesus falou para ele, vem, ele estava olhando para Jesus. E quando ele estava olhando para ver Jesus, ele estava confiando na palavra que Jesus tinha dado. Tem muita gente aí, eu já vi muita história de pregador até, ou de pessoas que quer mostrar que tem fé, e vai andar em cima de água, em cima de piscina, e acaba tomando um banho, né? Não vai andar sobre as águas, porque Jesus não mandou mais ninguém andar sobre as águas. Mas se Jesus mandar a gente andar sobre as águas, pode andar. Mas ele não mandou, né? Na Bíblia não manda ninguém andar sobre as águas, mandou só Pedro. Por quê? Para provar a fé de Pedro. Aqui, se você olhar no barco, Pedro estava sozinho? Não, tinha mais discípulos. Mas o único que expressou fé foi Pedro. Agora, Pedro, enquanto teve fé na palavra de Jesus, ele estava andando sobre as águas. Porém, quando o vento veio, a gente olha muitas vezes, a gente teme o que pode acontecer. Ele olhou para o vento, olhou para a natureza, e no lugar de crer na palavra de Jesus, ele passou a crer na lei da natureza. O que que aconteceu? Começou a afundar. Esse mês é o mês que nós, do setembro amarelo, mês de combate ao suicídio, a igreja teve por tema Reinando em Vida, então nós estamos trabalhando no valor da vida, e nós podemos comparar essa vida como um mar, que muitas pessoas estão afundando por falta de fé, por não estar olhando para Jesus, e está temendo o vento que é contrário, temendo a natureza. No lugar de olhar para as promessas da palavra de Deus, nós ficamos olhando para a circunstância. No lugar de olhar para Jesus, ficamos olhando para os problemas, para aquilo que está nos afligindo, para aquilo que está nos assustando, nos incomodando, roubando o nosso tempo. A fé é o elemento básico da nossa vitória. João fala, evangelista João, lá no finalzinho, 1 João 5,4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amados, o segredo é ter fé. A fé, ela nos tira da zona do conforto e nos faz crescer. Quando nós enfrentamos um problema com fé, as coisas mudam, as circunstâncias mudam. A fé nos faz olhar para os problemas de forma diferente, desde que eu creio que Jesus está no controle de todas as coisas. Eu não posso perder nunca a convicção de que o Senhor me ama, porque se eu olho para as circunstâncias, a minha fé é abalada, mas se eu olho para Jesus, a minha fé é fortalecida. Amém? Então, olhe para Jesus. A pouca fé nos faz afundar, mas a graça nos socorre, e Jesus sempre está ali disposto a nos socorrer no momento oportuno. Ele olha para você, ele está olhando para você, ele conhece você, mas tem a vontade permissiva de Deus. Mas tudo Deus trabalha com um propósito. Deus permite a gente entrar numa situação que para nós humanamente descontrolável, para mostrar que ele tem nas rédeas, nas mãos dele, todo o controle. Ele é aquele que pode todas as coisas. Eu não sei o que que tem te preocupado, né? Qual tem sido a sua tempestade, mas eu vou passar aqui alguns textos da Bíblia, bem rapidinho, não vou nem passar lá, eu vou falar de cor para você. Por exemplo, você está passando por, eu não sei qual o problema que muitas vezes você tem sofrido, tem afligido, tem roubado as suas energias, tem roubado a sua atenção, tem deixado ser preocupado. Se a enfermidade, a Bíblia diz, Salmo 103, versículo 3, sou eu que perdoo todas as tuas iniquidades e sou eu que saro todas as tuas enfermidades. Isaías 53 fala que ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Eu sou o Deus que sara, ele é o Deus que sara. Então, se a saúde, Deus pode usar um médico, pode usar um tratamento, uma medicação, uma cirurgia, como pode usar um anjo e curar. Tem base bíblica e temos presenciado hoje muitos milagres. Vocês viram a campanha de Hernani Santos? Quantas pessoas foram curadas ali, né? Surdo, pessoas surdas de nascença, o ouvido foi aberto. Então, nosso Deus é um Deus de milagres. Eu creio em milagres, mas os milagres, Deus trabalha com um propósito. Muitas vezes, Deus permite a gente passar por lutas para que, no final delas, a gente abra os olhos espirituais e cresça num certo nível de maturidade para dar glória a Ele, preparando para o galardão eterno. Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Então Ele está no controle de tudo, vírgula, daquele que é chamado segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para tudo, até nas circunstâncias que muitas vezes nós nos assustamos. Se é enfermidade, Ele pode curar. Sim ou não? Sim. Quem quer ser curado por Jesus? Eu creio na cura. Eu tenho presenciado muitas curas. E Jesus pode curar. E Ele quer curar. Amém? Finanças. Muitas vezes, contas impagáveis. Eu já atendi pessoa que tinha uma dívida impagável. E milagrosamente foi solucionado. Deus operou um milagre. Aquela dívida impagável tornou-se pagável, quitou e hoje não deve para ninguém. Joel 2:8, Deus fala assim: meu é o ouro e minha é a prata, tudo é dele. Ele pode trazer à existência algo que não existe, ele pode criar, dar uma ideia criativa e você de repente do nada se tornar um grande empresário da noite para o dia. Vou citar um exemplo bíblico. Teve um homem sonhador que confiava muito no Senhor, amava o Senhor, ele sonhou, e por causa do sonho dele, ele foi vendido como escravo. Quem era? José do Egito. Danilo Figueira fala que está tentando restaurar a identidade de José do Egito, porque se tem uma coisa que ele nunca foi do Egito, né? Porque José, quando foi morrer, ele falou para a família dele, ó, para os filhos, ó, pega meus ossos e leva para Canaã, porque eu não sou do Egito, né? Mas é José do Egito para nós, né? Para a gente se localizar. Mas pensa bem, José do Egito estava 2 anos esquecido na prisão. De repente o rei teve o sonho, ele foi lá para interpretar o sonho, porque o copeiro lembrou dele depois de 2 anos. Às vezes tem gente que esquece da gente, né? Mas Deus está trabalhando com a gente, para o bem da gente. Deus não está demorando, Deus está caprichando, porque o que ele tem é muito melhor. E o diabo fica endemoniado de saber disso, né? Porque ele viu que a gente permaneceu firme, né? Firme. Salmo 121, diz, Salmo 125 fala, os que confiam no Senhor, Salmo 125, versículo 1. Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes. Fala firme, com R assim, firme para sempre, né? Então tem que confiar no Senhor. E ali José confiou no Senhor. O que aconteceu? Naquele dia, ele acordou escravo, não era dono nem da roupa do corpo, descalço, e dormiu como um príncipe, de sandália, roupa de linho, com anel real, né? Por quê? Porque Deus deu a interpretação do sonho para ele, e Deus deu uma ideia criativa para ele, orientar o rei a fazer celeiros e guardar lá um quinto durante os 7 anos das vacas gordas, depois para sobreviver aos 7 anos das vacas magras. E ele falou para o rei, né? Deus mandou falar para ele, ó, fala para o rei que ele precisa de um governador. E o rei falou, esse governador é você, né? Então foi uma ideia que mudou a vida de José. Ele amanheceu escravo e uma ideia abençoada por Deus fez ele um dos homens mais ricos da terra em menos de 24 horas. É possível? Abraão, Romanos 4:17 fala que Abraão contra a esperança creu, e ele cria que Deus podia trazer à existência as coisas que não existem, podia ressuscitar o filho que estava sendo morto, né? Abraão cria que Deus poderia trazer à existência o filho que ele tinha prometido para ele. Abraão creu e Deus honrou a fé de Abraão. Você é filho de Abraão, você está aqui porque você tem fé, amém? E a fé, ela é progressiva, à medida que nós vamos recebendo as provas, nós vamos sendo promovidos, e o nosso galardão vai aumentando, e a gente vai criando maturidade espiritual. Deus pode dar uma ideia e você saldar uma dívida. Deus pode dar uma ideia e fazer de você, no lugar de ser um colaborador, de ser um empregado, ser um patrão. Deus pode mudar a vida financeira de alguém da noite para o dia, e nós temos visto também exemplo. Eu tenho pessoas comigo que eram, eu tenho um discípulo que ele começou a vir na cela, era desempregado, hoje ele tem uma das empresas referenciais na cidade. Deus transformou, Deus pode transformar, porque ele pode todas as coisas, amém? Então, finanças não é o problema. Deus, se eu olho para a circunstância, eu posso afundar, mas se eu olho que Deus está no controle, Deus pode me abençoar e pode mudar. Então, finanças, é casamento. Meu casamento não tem jeito, não tem jeito, o amor apagou, né? É impossível restaurar, né? Impossível restaurar. Lucas 1:37 fala que nada é impossível para Deus. Deus pode restaurar um casamento. Ah, um problema de libertação. João 8:32 fala que se o filho, conhecereis a verdade vos libertará. João 8:36 que fala, se o filho pois libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, no meu filho tem dependência química, Jesus pode restaurar. Temos muitos testemunhos, né, Marcelo? Do esquadrão de pessoas que foram libertas, Jesus pode libertar. É problema de ansiedade. Gente, hoje depressão, ansiedade está terrível. Como as pessoas estão ansiosas, é normal, né? No mundo que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer o seguinte, antes de dizer, eu quero só fazer uma pergunta aqui, né? Vamos lá. Numa nação que está em guerra, vamos pensar uma nação em guerra, lá a Rússia, todos os recursos da Rússia são investidos, são canalizados para o lazer do povo, é isso? Para a educação. Aonde que a maior parte dos recursos do país é focado quando um país está em guerra? Hã? É na guerra. É preparar com material bélico, com equipamento, com tecnologia. Então, todos os recursos são destinados para a defesa e para o ataque, para sustentar a guerra. Então, a guerra, ela rouba os recursos de uma nação, ela suga o recurso principal de uma nação. Gente, se a gente parar para pensar que nós também vivemos em guerra, e a pior guerra que a gente vive é a guerra interior, aquela de dentro da gente, e o diabo usa a mesma estratégia para sugar as nossas energias. Então, a maior guerra que o ser humano trava é aquela consigo mesmo, e uma delas é a ansiedade, né? Ansiedade é excesso do futuro, depressão é excesso do passado. Então, o diabo tem tentado jogar situações que você acorda já atrasado, né? E ansioso com o que vai acontecer. E quando nós nos sentimos ansiosos, tem que ir para a Bíblia. Filipenses 4, Paulo lá na prisão, sabendo que qualquer hora poderia ser decapitado. E ele escrevendo para os irmãos lá fora de Filipos, não, Filipenses 4, versículo 6, está escrevendo para nós, falando para mim e para você, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Olha para Jesus, descansa nele, ele vai guardar toda a preocupação. Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Tudo muda quando a gente olha para Jesus e vê o quanto ele nos ama. Romanos 5:8 diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso lugar quando nós ainda éramos pecadores. João 3:16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Deus deu o seu filho para mim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, quando eu olho para Jesus, os valores terrenos mudam. Eu passo a olhar para a vida eterna. Eu passo a olhar, passo a me imaginar andando em ruas de ouro. Quando você estiver passando por circunstâncias que o mar estiver agitado, no lugar de olhar para o vento, para a natureza, para a situação, olha para o futuro, porque mesmo que ele me mate, dizia Jó, nele eu confiarei. Você tem que se sentir amado apesar das circunstâncias. O Senhor não nos livra dos problemas, mas ele nos livra nos problemas. Mas mesmo que ele não nos livre, Deus está no controle e ele me ama. E eu não posso negociar essa convicção do amor de Deus. Você não pode permitir que uma enfermidade, uma crise, uma situação roube a convicção de ser amado por Deus, porque a sua vida não se limita apenas para as coisas terrenas. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 19, o apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas para esta vida, dentre todos os homens, nós somos os mais dignos de compaixão. Então nós olhamos para a eternidade. O Senhor pode me curar, pode me prosperar, pode me libertar, pode me restaurar, pode operar maravilhas, pode me abençoar. Mas mesmo que isso não aconteça, Ele continua sendo Deus e Ele continua sendo me amando. E eu quero encerrar aqui passando para você, né, dois textos. Primeiro, Abacuque capítulo 3, 17 e 18. Abacuque 3, 17 e 18. Veja bem o que diz o profeta: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como as da corça e me faz andar altaneiramente. Aleluia. Então, ainda que a figueira não floresça, eu jamais vou me abater, porque o Senhor está no controle da minha vida. Lá em 1 João 4:18, o amor de Deus é crucial eu ter essa convicção. Para vencer o medo, é crucial que você creia no sacrifício divino, no amor de Deus. Lá em 1 João 4:18, nós precisamos buscar esse amor de Deus, declarar: eu sou amado. De manhã, olhar no espelho e falar assim: você é amado, amada por Deus. Quando você deitar no travesseiro: eu sou amado por Deus. Não deixe aquela circunstância ficar roubando. Ele está no controle, Ele está vendo o que você está passando, Ele está vendo as lágrimas que está pingando no travesseiro. Muitas vezes nós estamos sorrindo para a clientela, mas estamos chorando atrás da porta por causa da circunstância. Mas Ele te conhece, desde o ventre, e Ele também te conhece lá na eternidade. Ele olha para você aqui, mas já também está te enxergando andando em ruas de ouro lá na Nova Jerusalém. Aleluia! Deus é poderoso, Ele continua no controle de todas as coisas. Jesus continua no controle de todas as coisas. Mas quando a gente se sente amado, o que acontece? 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não existe medo, esse amor é o amor de Deus. Quando eu me sinto amado por Deus, o mar pode vir a tempestade, eu sei que eu vou passar porque Ele está comigo, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então não tema a circunstância. Olhe para Jesus. Assim como as águas do Rio Grande, assim como as águas do rio garante que a árvore permanecerá firme, saudável, a eterna consolação e a boa esperança que recebemos de Jesus através do seu amor nos sustenta e nos fortalece em cada momento da vida. E eu quero encerrar, vamos ficar em pé, quero encerrar com Romanos, capítulo 8. Eu quero que você saia daqui convicto do amor de Deus. Eu quero bater nessa tecla. O que é fé? Fé é eu crer que Jesus me ama, eu crer na palavra de Deus. Fé é eu não olhar para a circunstância, eu olhar para a palavra de Deus. Se eu olhar para as circunstâncias, eu vou me afundar. Se eu olhar para a palavra, eu vou vencer, e eu vou superar, e eu vou caminhar, e vou em breve andar lá na rua de ouro na eternidade. Amém? Nada pode te separar do amor de Deus. Para encerrar, Romanos capítulo 8, vamos ler somente esses versículos do 35 ao 39. Vamos ler junto, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Vamos lá, todos juntos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Nada pode te separar do amor de Deus. Eu já passei por situações que às vezes eu falava: Senhor, por que que o Senhor está permitindo isso comigo? Depois eu fui ver que era para o meu bem. Já passei por situações que até hoje eu não entendi, mas eu creio que lá na eternidade eu vou entender, porque eu me sinto amado pelo Senhor. Eu quero que você feche os olhos, coloque a mão no coração e fala: Senhor, obrigado porque o Senhor me amou, obrigado porque o Senhor me ama, e obrigado porque o Senhor vai continuar me amando, porque o teu amor é eterno. Pai, me ajude a vencer todo o temor, toda preocupação. Faça a sua oração antes. Nós já estamos partindo para o encerramento. Eu vou dar um minutinho para você colocar no altar a sua preocupação. Eu creio em milagres, eu creio que o Senhor pode curar, eu creio que o Senhor pode abrir portas, eu sei que o Senhor pode libertar, eu creio que o Senhor pode operar maravilhas, eu creio que Ele pode trazer à existência o que não existe para resolver o seu problema, para operar em seu favor. Mas eu creio acima de tudo que o amor dEle é eterno, é maior, é soberano e faz com que vencemos todas as coisas. Faça a sua oração.